Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. É muito importante falar sobre esse assunto, por isso a gente tem na linha o vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, o Dr. Gustavo Fernandes Ferreira, para conversar um pouquinho com a gente, né? Dr. Gustavo, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu?
Ah, o prazer é todo meu de vocês abrirem esse espaço aí para a gente poder conversar sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade.
Ainda mais porque, imagina, a gente que agradece, doutor Gustavo, ainda mais porque a gente sabe que a pandemia impactou bastante, né, no número de doadores, de doações. Então, fundamental que a gente fale disso, então, nesse ano, né?
Hoje a gente tem no nosso país mais de 50 mil pessoas aguardando por uma doação. Por isso a importância da gente conversar sobre esse assunto hoje, sobre a importância da doação de órgãos, para que essas pessoas possam ter a chance de continuar vivendo. Uhum. E somente com a doação que isso acontece.
Doutor Gustavo, desculpa te interromper, tem um delayzinho, por isso que eu te interrompi mais uma vez. Não. Perdão, pode falar.
A gente abrir essa discussão aqui na rádio hoje, ela é muito importante para a gente conscientizar a população da importância da doação de órgãos. Que no país a gente tem um sistema que funciona pelo SUS muito bem. A gente é uma das referências mundiais em transplante. Mas, infelizmente, o número de doadores ainda não é o suficiente para que todos os nossos receptores consigam ter a chance de continuar vivendo.
Uhum. E só para que os ouvintes entendam bem, doutor, esse assunto, o transplante, vamos falar um pouquinho sobre o que é o transplante? Como é que funciona isso, doutor Gustavo?
É o seguinte, o transplante é quando o paciente tem uma doença em que aquele órgão vital, seja ele o coração, o pulmão, o fígado, o rim, o pâncreas, os mesmos tecidos como a córnea, a medula, eles têm uma falha, essa falha é irreversível, a gente não consegue tratar mais aquele órgão e ele precisa de um outro órgão para continuar vivendo. Então, o que acontece? Quando as pessoas falecem pela morte encefálica, que é a morte cerebral, que é uma morte irreversível, a gente tem a chance de doar esses órgãos. E assim, quando você doa esses órgãos, você dá a chance do o próximo continuar vivendo.
Uhum. Tem alguns casos também que a doação pode ser feita a pessoa em com vida. Vida, em vida,
isso,
né?
Principalmente no rim. Uhum. Esse é o órgão mais comum que a gente tem para poder doar em vida.
Entendi.
Ele pode ser feito também no fígado e bem raramente no pulmão. Os outros órgãos únicos, a gente não tem essa oportunidade.
Entendi. Mas um doador, doutor Gustavo, ele pode salvar quantas vidas o doador que já faleceu?
Então, isso é muito importante. Um doador pode doar o coração, dois pulmões, um fígado, que ele ainda pode ser repartido em dois, dependendo do caso, se for por uma criança. Ele dá dois rins, um pâncreas, além dos tecidos, na verdade. A gente pode utilizar duas córneas. Então, é um número muito grande de pacientes que podem se beneficiar de uma única doação.
Uhum, nossa. Agora, é muito importante conversar com a família, né, doutor Gustavo? Enquanto ainda estamos vivos, né? A gente deixar essa intenção muito clara para a família, porque é a família que autoriza, né, doutor?
Isso é muito importante. Você tocou no ponto mais importante. Pois só existe a doação com o consentimento da família. Então, só existe a captação dos órgãos uma vez que alguém da família autoriza essa doação. E essa autorização, ela se faz muito mais tranquilamente quando o paciente já declarou em vida que ele é um doador, uhum. Certo? Ele já demonstrou esse desejo dele de poder ajudar o próximo. Aí a família entende e respeita essa decisão do paciente. É a forma mais simples. Então é muito importante conversar dentro da família esse desejo.
E, doutor Gustavo, quais que são os medos mais frequentes, né, que fazem com que as pessoas não sejam doadoras? Ou até mitos, né, inverdades, notícias falsas, enfim, que pode até levar esse medo na população?
Existem, infelizmente, muitos mitos e inverdades a respeito desse assunto, né? Um dos principais informações que eu gostaria de dividir com vocês é que o programa de transplante no Brasil é um dos programas mais transparentes e mais robustos do nosso sistema de saúde. A gente consegue ter um programa de sucesso. Então, aquelas falsas verdades como existe contrabando de órgãos, que o órgão vai ficar deformado, isso tudo não acontece. A gente tem um sistema muito bem regulamentado, que funciona muito bem. A fila ela é muito transparente, regulada pelos órgãos públicos que conseguem analisar como funciona a fila de cada órgão. Então, a gente tem que se orgulhar do nosso programa e incentivá-lo.
Perfeito, doutor Gustavo. E você falou que temos mais ou menos 50 mil pessoas, né? Cerca de 50 mil pessoas. Eu sempre fico pensando, se fosse um parente nosso, né? Um filho, um irmão, uma irmã, uma filha, meu Deus, né? Tudo que a gente ia querer é que alguém tivesse essa atitude, né? E doasse.
Exatamente.
Então, acho que a gente precisa também pensar no próximo né? Também se colocar à disposição.
Na posição do próximo, exato.
Exatamente.
Porque é uma doação após a morte, né? A gente está indo embora.
Uhum.
O que a gente pode oferecer para o próximo, ainda depois de morrer, né? Você imagina ajudar a vida de alguém mesmo depois de ter partido. Eu acho isso um ato nobre e de uma grandeza imensurável.
Concordo. E essa coisa de conversar antes, né, com a família, eu acho que é importante até, porque às vezes chega no momento ali, a família precisa tomar a decisão, e se já foi uma coisa conversada, fica mais fácil, porque a gente sabe que a família está passando por um momento difícil, às vezes é difícil tomar, né, doutor, essa decisão ali no calor do momento. Mas se já foi uma coisa conversada, eu acho que fica tudo mais tranquilo.
Porque realmente é um dos momentos mais difíceis do familiar, né, a despedida.
Uhum.
A despedida do ente querido. E se a gente entender que ali ainda pode ser uma chance de que aquela pessoa que já faleceu ainda está contribuindo para a sociedade, engrandece essa passagem dela para a próxima fase da vida dela, não é verdade? Então, eu acho que é muito importante a conversa dentro do âmbito familiar.
Perfeito, doutor. Mais informações lá no site da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Tem bastante coisa lá, né, doutor Gustavo?
Tem. Só entra lá no site da ABPO. E a gente está hoje em Brasília comemorando essa data da doação, incentivando isso. E é muito importante que todos conversem esse assunto com seus familiares.
Perfeito. Doutor Gustavo, muitíssimo obrigada por essa participação.
Muito obrigado a você.
Importante aqui para a gente. Viu? Um abraço muito grande, um bom
abraço.
Trabalho para você.
Obrigado. Tchau, tchau.
Conversei com o Dr. Gustavo Fernandes Ferreira, vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Então é isso, pessoal. Conversem sobre esse assunto em família, né? Se é da sua vontade, depois da morte, ser um doador, uma doadora, deixe isso bem claro para sua família, que com certeza você vai estar fazendo um bem, vai estar ajudando aí a salvar muitas outras vidas de adultos, de crianças, né? Eu, particularmente, gostaria de ser uma doadora, né? E vou deixar isso ainda mais claro. Eu tenho certeza que minha família já imagina, mas é importante deixar claro mesmo, falar sobre isso, né? Porque eu fico pensando que se fosse um parente meu, né? Nossa, né? É até difícil imaginar, né? Mas, assim, precisando de um órgão, tudo que eu ia querer é que alguém tivesse doado esse órgão para essa pessoa amada, né? Então, é importante a gente fazer a nossa parte também.